No ar, pela Eldorado, derrubando barreiras. Acesso para todos.
Olá, ouvintes da Rede Eldorado. Começa agora mais um Derrubando Barreiras, Acesso para Todos. Eu sou a Marta Gil e vou ficar na sua companhia pela próxima meia hora. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa de referência, conhecido do lado de cá e do lado de lá do Atlântico. Ele é tão importante que a gente está entrevistando ele mais uma vez, pela segunda vez. Ele está no Rio de Janeiro. Marco Antônio de Queiroz, o MAC, como é mais conhecido, é consultor de acessibilidade na web. Foi o primeiro cego jurado de Festival Internacional de Cinema. É autor do livro Sopro no Corpo, uma autobiografia que vendeu 32 mil cópias. E é o desenvolvedor e mantenedor dos sites Bengala Legal e acessibilidadelegal.com.br. MAC, seja muito bem-vindo de novo ao Derrubando Barreiras.
Obrigado, Marta. É um maior prazer estar falando novamente com você e os ouvintes da Eldorado, do Derrubando Barreiras. É muito gostoso estar aqui novamente.
Oba, obrigada. Então, vamos bater um bom papo. MAC, o seu tema é acessibilidade. Você é um especialista de derrubar de barreiras de um monte de jeitos, né? E eu acho que a gente podia começar falando de um meio de comunicação que é super universal e que ajuda muito, que é o telefone. Como é que é o telefone como um meio de comunicação de acessibilidade?
Pois é, Marta. É bom que os ouvintes saibam, né, que eu sou uma pessoa cega, né? Porque todo o meu currículo que você falou, jurado de um festival de cinema internacional, uhum. Assessor, consultor em acessibilidade de páginas da web e falando de telefonia também acessível, quer dizer, tudo isso daí leva a crer que mostra, né, para todo mundo que a cegueira hoje não é um impedimento, a deficiência não é um impedimento para que nós possamos realizar coisas e enfim, sermos ativos, termos poder sobre nossas próprias vidas. O telefone é um meio de comunicação essencial hoje em dia, né? E o telefone fixo sempre foi muito fácil para cego. Por quê? Porque antigamente, ou ele, as teclas dele são altas, né? A gente pode teclar. Antes disso, eram buracos, né, redondos, que a gente discava, aquele telefone discado.
É verdade. Eu acho que tem um ouvinte muito novo que nem conheceu esse telefone, né, Marco?
O telefone discava, que a gente discava, que aquela, tem muita gente que não pegou. Uhum. Mas tem muita gente que pegou também.
É verdade.
Então, essas pessoas também são importantes de entender. Por que que hoje o telefone tem que ter acessibilidade? Porque nós vamos falar do telefone celular. O telefone celular, basicamente, ele é na base da tela hoje em dia. É uma telinha ali que a gente sabe quem telefonou pra gente, porque tem um BINA dentro do telefone e ele mostra pra gente, uhum, quem está telefonando. A gente tem uma tela que a gente pode discar para a última pessoa que ligou para a gente, ou para as, sei lá, 3, 4, 30 últimas pessoas que discaram para a gente. É só procurar o telefone ali. Uhum. Às vezes o telefone já fica associado a nome. Mas como é que o cego pode chegar a tudo isso, né?
Tá certo.
Sem estar vendo a tela.
Uhum.
Né? Quer dizer, isso para nós hoje em dia é fácil, da mesma forma que é fácil para nós podermos navegar na internet.
Então conta como é que é esse segredo.
O segredo é um software que já é bastante conhecido desde 94, 95, que a gente utiliza ele, que é o leitor de tela. Né? O leitor de tela é como se fosse uma voz que lê a tela e fala aquilo para a gente. O leitor de tela vem sempre acompanhado de um sintetizador de voz. E hoje em dia, esses sintetizadores são tão bacanas mesmo que quase tem a voz humana. Eles, assim, falam com uma perfeição. Tem alguns, assim, que são caríssimos, né? Tem outros, não, que a voz é mais robotizada, mas em geral eles são maravilhosos de se escutar.
Uhum. E dá, então, para ouvir direitinho, entender direitinho, Marco?
Perfeitamente, não há nenhuma complicação. Uhum. Então, a gente colocando um software desse, chamado leitor de tela, dentro de um telefone celular, ele fica completamente acessível para a gente.
Ah.
E isso daí nós normalmente colocamos, mas a gente coloca num processo que a gente tem que chamar de integração.
Ah.
Integração da pessoa com deficiência. O que é integração? A integração parte da pessoa com deficiência pegar esse software, comprar esse software e instalar ele dentro do telefone celular. Então, o cego tem que ser assim um pouco técnico para conseguir fazer essa transferência do software lá para dentro.
Sim, deve ser muito difícil, né?
É, não é que seja muito difícil, mas é que nem todos os cegos sabem fazer
claro.
Isso.
Uhum.
Então, a Vivo, há 2 anos atrás, lançou, através de um processo que a gente chama de inclusão, né?
Uhum.
Por que que é inclusão? Porque não parte do cego, parte da sociedade.
Tá.
Em todas as lojas Vivo do Brasil, né, ou na maioria das lojas Vivo do Brasil, eles colocaram esse telefone já com leitor de tela dentro para a gente comprar.
Ah. E,
então a gente não precisava ficar comprando separadamente as duas coisas, o telefone e o leitor de tela, e fazer a instalação. A Vivo já vendia instalado. Então a Vivo acreditou que as pessoas com deficiência visual poderiam comprar esses telefones e serem pessoas consumidoras como qualquer outras.
Claro.
Né? E isso aconteceu e nós damos nossos parabéns para Vivo, que realmente eu corri logo, porque eu sabia que era uma coisa. Em 2 meses acabaram esses telefones.
Nossa, olha!
Né? Uhum. Aqui no Rio, pelo menos.
Sei,
em São Paulo
sei.
Também não deve ter tido até menos tempo. E no resto do Brasil é que foi pingando mais. Mas eu acho que é uma iniciativa que a Vivo deveria repetir, que foi um caso de sucesso espetacular em termos de venda, né? Que estamos todos nós esperando por uma nova safra aí, com telefones mais novos. Meu telefone já tem 2 anos, e foi o da Vivo.
Olha, então vamos deixar um recadinho muito legal, isso que você contou pra gente, né? Então vamos deixar um recadinho aqui pra Vivo e pras outras operadoras também. Alô, alô, tem muita coisa a ser feita, tem muitas pessoas com deficiência visual aqui no Brasil que precisam ter acesso a esse aparelhinho tão mágico e tão maravilhoso de comunicação que é o celular, que fez maior diferença na nossa vida, né?
Isso.
Então, vamos lá, vamos pensar, lembrar dessa parcela tão grande da nossa população e atualizar, produzir aparelhos com acessibilidade. Muito bacana, Mac, um bom recado para a gente deixar aqui. A Rede Eldorado é uma rede, porque ela está trabalhando com várias outras emissoras no Brasil, né? Então, ela tem um alcance muito grande.
Eu espero que alguém da Vivo esteja de ouvido atento ao nosso pedido.
Certamente, não, por favor. E, Mac, continuando a falar de acessibilidade, eu falei logo aqui no começo, e provavelmente tem muita gente com a pulga atrás da orelha, né, que você desenvolve e alimenta sites, né? E você já disse, eu também tinha falado, que você é uma pessoa cega.
Isso.
Como é que você faz essa maravilha também? Mais um segredo.
É, não, esse segredo é mais ou menos uma cópia do segredo do telefone celular. Né? A mágica disso é o leitor de tela. Né? E a diferença está que a gente coloca o leitor de tela, mas a gente não consegue fazer mira com o mouse.
Sim.
Então, normalmente, as pessoas cegas, como eu, não utilizam mouse, utilizam teclado.
Sim.
Mas como utilizar o teclado para tudo? Eu, por exemplo, quando entro numa página da internet, eu entro nela e dou tab, por exemplo. Então, eu vou de tab em tab, o que acontece? Ele vai de link em link, passa de link em link. Se eu der setinha para baixo, isso depende muito do leitor de tela, que tem várias qualidades de leitores de tela, né? Então, eu estou generalizando. Então, vamos supor, eu dou setinha para baixo, ele vai lendo de linha em linha, seja linha branca, linha com conteúdo, seja o que for, ele lê linha a linha. Se eu der tab, ele vai de link em link. Se eu der um enter em cima de um link, ele entra na página daquele link. Então, tudo é... Eu quero sair do... Vamos supor que eu esteja no Internet Explorer ou no Firefox. Porque hoje em dia nós temos leitores de tela que navegam, ajudam a leitura nesses navegadores. Então, eu dou um Alt F4 e saio para a área de trabalho.
Perfeito.
Quer dizer, para cada função exercida pelo mouse, né, existe um conjunto de teclas, ou uma tecla, ou um conjunto de teclas, que permite que eu possa, junto com o leitor de tela, que está lendo tudo para mim, navegar com tranquilidade pela internet.
Manual de convivência.
Você já ouviu falar de transtornos globais do desenvolvimento? Eles são alterações na forma como pessoas se relacionam com outras e de que maneira fazem isso. Ou seja, na qualidade das interações sociais e na comunicação. O autismo é considerado um transtorno global do desenvolvimento e, segundo o Código Internacional de Doenças, pode ser dividido em autismo infantil, que se desenvolve antes dos 3 anos de idade e traz perturbação na comunicação e no comportamento. Autismo atípico, que ocorre em crianças que apresentam comprometimento mental profundo e transtorno na linguagem. Síndrome de Rett, que ocorre só em meninas e apresenta perda de linguagem, da marcha e do uso das mãos. E a síndrome de Asperger, que apresenta transtornos semelhantes ao autismo, mas se diferencia por não apresentar deficiência na linguagem ou no desenvolvimento cognitivo. O preconceito, muitas vezes, é falta de informação. Saber como lidar com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é o primeiro grande passo para a inclusão social. Seja um agente da transformação. Essa é uma luta de todos nós.
Voltamos com o Derrubando Barreiras, Acesso para Todos, que hoje está recebendo com muito prazer o Marco Antônio de Queiroz, o MAC, como é mais conhecido, né? Que são as iniciais do nome dele, Marco Antônio de Queiroz. MAC, você estava conversando um pouquinho com a gente sobre a forma de navegar, de utilizar o computador através do teclado, né? Isso significa que, na verdade, a pessoa cega usa o mesmo computador, né?
Como assim o mesmo computador?
Então, porque o que facilita, o que possibilita essa utilização é o software. Porque muitas vezes eu recebia perguntas assim, tá bom, eu quero comprar um computador para cego, onde é que eu acho?
Não, realmente é o software leitor de tela que facilita a nossa leitura da tela, né? Como o próprio nome diz. Agora, esse software, ele pode estar dentro de um pendrive, ou seja, daquele armazenador, né, que é um disquinho que tem ali dentro, e que a gente coloca aquele software, eu posso ir para qualquer computador, eu posso ir para um telecentro, eu posso ir para um cybercafé, eu posso ir para a casa de um colega meu que tenha visão e que não tenha esse software para mim, e eu colocar através da USB, colocar lá o meu softwarezinho e sair escutando outros computadores. Quer dizer, o computador pode ser qualquer um.
Claro.
O que importa é, na verdade, são duas coisas. É esse software leitor de tela, a nossa navegação via teclado, a gente tem que decorar quais são as teclas que fazem isso ou aquilo, as tarefas, né, na internet, e também as páginas serem desenvolvidas de uma forma acessível. Né? O que é desenvolver uma página de forma acessível? Você desenvolver uma página da web para pessoas com deficiência não impede que você coloque imagens nela. Existe um mito de que tem que fazer páginas só texto, só texto, só texto. Não. Tem que transformar as imagens e transformar os vídeos de alguma forma em texto. Né? Mas essa transformação, muitas vezes, fica transparente para quem está enxergando o computador.
Certo.
Porque, por exemplo, eu posso colocar por trás de uma imagem o significado dela, ou a função dela. Então, como a imagem está por cima, a pessoa a pessoa que enxerga não está vendo que tem uma coisa escrita por trás dela, que só o leitor de tela que vai passar por ali e vai ler aquele negócio ali por trás. Então, vamos supor que seja uma imagem onde tem escrito, desenhado, quem somos. Porque muita gente acha que quem somos, que está numa imagem, é um texto. É um texto, mas não é um texto digitado.
Uhum.
É um texto desenhado. Podia ser uma casinha, mas não é. É quem somos.
Uhum.
A gente vai por trás daquilo, através de um comandozinho, e coloca o quem somos para o leitor de tela ler. Então o leitor de tela passa por ali e diz, imagem, quem somos.
Maravilha.
Entendendo?
Uhum.
Então, a página tem que ser desenvolvida com dentro de certos padrões para que a gente possa ter facilidade de navegação dentro dela.
Uhum. E dessa forma fica um site que pode ser visitado por qualquer pessoa com ou sem deficiência.
Com
né?
ou sem deficiência.
É realmente um site para todos.
Não é
para quase todos, para alguns, mas não todos.
Não,
né?
Porque a gente quando faz acessibilidade, eu sou consultor, inclusive em acessibilidade nas páginas da web, a gente tem que fazer dentro de um desenho universal.
Exatamente.
Que a gente encontre um acesso universal dentro dele. Então é para surdos, a gente, na medida do possível, a gente tem que, além de fazer a textualização de imagens, a gente tem que fazer a textualização de sons.
Uhum.
Né? Então se tem um vídeo, né? Nada como botar uma legenda, mesmo que o vídeo seja em português, colocar uma legenda ali em português no vídeo, para que o surdo possa ter acesso às informações que não são só visuais.
Perfeito.
Né? A mesma coisa acontece com cegos, com vídeos. Tem alguns vídeos que são completamente mudos.
Sim.
Né? Só, inclusive, vídeos didáticos, né? Na maioria das vezes, mostra como acontece. Eu tentei assistir um vídeo que ele era completamente mudo, mas ele falava sobre osmose, o processo da osmose, o processo celular, né? Das células. E aí eu falei assim, bem, mas isso daí no ensino à distância, né? Porque hoje em dia nós cegos também podemos ter acesso ao ensino à distância. Mas com um vídeo desse, a gente não tem, só se a gente chamar alguém para falar pra gente. Para a gente ter autonomia, a gente tem que ter uma coisa nesse vídeo que nós chamamos de audiodescrição.
Então, Mac, agora você acabou de falar de desenho universal, né, que é um conceito muito importante, e a gente vai parar um pouquinho a nossa conversa, com a sua licença. Nós vamos escutar a Silvana Cambiaghi, uma arquiteta que é especialista em desenho universal.
Estou com saudade dela.
Pois é, você vai escutar a voz da Silvana.
Vou.
E aí a gente volta daqui a um minutinho, tá bom?
Tá,
não fuja.
Tá,
desenho universal.
Hoje em dia, o desenho universal necessita estar presente nos ambientes corporativos. Não apenas a arquitetura deve pensar na diversidade de usuários e trabalhadores com todas suas necessidades. Acessos adequados, vagas para veículos reservadas, banheiros que atendam inclusive pessoas com deficiência são imprescindíveis. Mas, e as estações de trabalho? Infelizmente, ainda vemos nos dias de hoje pessoas que adquiriram deficiências por não estarem com posicionamento adequado nas suas atividades de trabalho. A Dumont Brasil pesquisou e desenvolveu uma estação ergonômica especializada para pessoas com deficiência. O diferencial é que ela traz um ajuste fácil de altura, largura do apoio dos cotovelos, profundidade, pés niveladores, além de diversos acessórios que facilitam a autonomia do usuário. Não só essa estação de trabalho especializada, mas também soluções que empresas de mobiliário de escritórios já tradicionais no mercado devem ser eleitas as que permitem flexibilidade, ou seja, ajuste do tampo, da tela, do computador, com apoios para os braços e pés. As cadeiras ergonômicas também não devem ser esquecidas. Dica da semana. Vale a pena conhecer a Biblioteca de São Paulo, um equipamento público instalado no Parque da Juventude, no Carandiru, em São Paulo. Ela está dentro do conceito de desenho universal, pois possui mesas reguláveis que se adaptam, inclusive, a qualquer tamanho de cadeira de rodas. Folheadores automáticos de páginas, computadores com teclas, teclados e mouses adaptados, equipamentos que instantaneamente transpõem obras literárias convencionais para faixas de áudio ou em braille. Eu sou Silvana Cambiaghi, para o Derrubando Barreiras, Acesso para Todos, da Rede Eldorado.
Voltamos com o programa Derrubando Barreiras, Acesso para Todos, da Rede Eldorado. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Marco Antônio de Queiroz, o MAC, que está no Rio, né? E acabamos de ouvir, a gente estava falando sobre desenho universal e acabamos de ouvir uma explicação bem bacana da Silvana. MAC, você estava contando um pouquinho de acessibilidade, da acessibilidade que a audiodescrição traz para as pessoas. Você gostaria de continuar falando sobre isso?
Isso, eu gostaria de explicar melhor o que é audiodescrição. Audiodescrição, na verdade, é uma técnica que já acontece há muito tempo. Todo familiar de um deficiente visual já descreveu uma imagem para o seu parente cego, né? Então eu passo assim pela rua, aí a minha esposa chega assim para mim e fala assim: "Ih, Marco, estão abrindo uma nova loja aqui, bonitinha ela tem assim um tampo azul na frente e ela tem umas mesinhas ao lado assim, tudo azulzinho, bonito e tal, ela está fazendo uma descrição de imagem. Se essa descrição de imagem estivesse gravada num vídeo, isso seria audiodescrição." Né? Quer dizer, ela está fazendo, na verdade, uma técnica, a audiodescrição é uma técnica nova, porque está trazendo da realidade da pessoa para um vídeo uma técnica já existente, né? Que fora de um vídeo ela se chamaria de um vídeo ou de uma tela ou de uma peça de teatro, ela se chamaria como? Se chamaria narração de imagem, simplesmente. Mas, então, estão começando a se criar, a se profissionalizar audiodescritores, né? Audiodescritores como a Lívia Mota, aí em São Paulo, o Maurício Santana, também aí em São Paulo, aqui no Rio, a Lara Pozobon, a Graciela Pozobon. Na Bahia temos a Eliana Franco, temos a Letícia Schwartz lá no Rio Grande do Sul. Nós já temos tanta gente boa, olha, eu devo ter esquecido aí. Pô, eu falei do Maurício Santana e não falei do Leonardo Rossi. Uhum. Poxa, tem milhões de pessoas, a própria Vivo tem um curso para os seus funcionários de audiodescrição. A uhum. Vivo realmente é pioneira em inúmeras coisas para pessoas uhum. com deficiência visual.
Perfeito.
Inúmeras iniciativas. Então, a audiodescrição é isso, é a narração de imagens. E a nossa luta agora é que cada vez mais a audiodescrição seja uma uhum. coisa comum e ela não atrapalha as pessoas. Por que não atrapalha? Se a audiodescrição passar na televisão, a gente tem que apertar uma teclinha, né, para que a audiodescrição saia. Então, para nós, né, existem televisores modernos que a gente pode botar nessa teclinha, nessa tecla, um fone de ouvido e a audiodescrição sair só para as pessoas que queiram assistir aquela audiodescrição.
Legal, bacana. Então, Mac, a gente agora, a audiodescrição permite essa mobilidade, essa facilidade, né? E agora eu vou, tenho aqui, a gente recebeu um e-mail de um problema justamente de locomoção e de acessibilidade, que eu gostaria de ler e partilhar aqui com vocês, porque infelizmente é uma situação que acontece bastante frequentemente, ainda, uhum. né? Que foi enviado pela Tereza Vilela. A Tereza mora na cidade de Bitinga, aqui no estado de São Paulo, no interior, né? E ela mandou o seguinte e-mail aqui para o programa, que ela chamou de Diário de Bordo Rodoviário, Aventuras e Desventuras. Ela escreveu assim: "Olá, caros colegas, escrevo para compartilhar uma situação vexatória em que fui colocada hoje há pouco, ao chegar de ônibus em São Carlos, no estado de São Paulo. Saí de Bitinga às 16 horas com destino a São Carlos, e ao chegar expliquei ao motorista o ponto em que ia descer. Um dos pontos de ônibus em que normalmente os motoristas param. Expliquei dando referências claras. O ponto fica depois de uma conhecida churrascaria da cidade, próximo a um prédio, uma cor bem contrastante e tal. Ao passarmos pelo ponto, indiquei aqui, mas o motorista continuou, foi dizendo que não era ali, porque não havia ponto de ônibus. Insisti, mas não houve acordo." E aí a Tereza diz o seguinte: "Na situação há dois problemas. Um é que eu, descendo no ponto em que esse motorista insiste em me deixar, caminho por uma calçada muito acidentada. E o pior, na discussão, o motorista mentiu ao afirmar que eu sempre descia naquele local. O que passou aos passageiros a ideia que eu não sabia onde estava indo." Então esse é um problema sério de acessibilidade que infelizmente a gente ainda se depara. Infelizmente, Mac, o nosso tempo acabou, né? Eu agradeço muito a sua conversa, acho que foi uma explicação bem bacana.
Eu só queria deixar minha solidariedade com a Tereza, né,
Tereza?
Que realmente são situações que nós passamos, nós cegos também passamos com frequência, né?
E a Tereza é cega.
Oi?
A Tereza é cega.
Ah, ela é cega?
Ela é cega.
Ah, então, a minha solidariedade foi bem encaixada mesmo.
Foi
mesmo. Deixar um abraço para a Tereza e da próxima vez grita mais ainda.
Não, legal. Então, eu queria agradecer muito a você e a você também, ouvinte da Eldorado. Se você quiser ouvir de novo esta ou outras entrevistas, acesse territorioeldorado.com.br no link da AM e clique no Derrubando Barreiras. Entre também nos nossos blogs, Derrubando Barreiras, acesso para todos.blogspot.com e no blog do territorioeldorado.com.br. Blogue-se, ouça as entrevistas, leia as notícias e deixe seu recado. Na próxima semana temos encontro marcado aqui na Rede Eldorado. Eu e meus convidados esperamos por você. Até lá!
Você ouviu na Eldorado, Derrubando Barreiras. Acesso para todos.